السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، esta é uma curta palestra sobre a realidade do Jamaat al-Tabligh ou Tabligh al-Jamaah ou al-Tabligh. E para iniciar, digo que falar sobre qualquer seita ou grupo é algo que necessita de tempo. Pois existem vários componentes que incorporam os grupos e seitas muçulmanas. Sendo assim, não estaria correto se dissesse que nessa curta palestra abordaria tudo que está em torno deste grupo. Daí que a minha palavra sobre esse grupo será de uma forma resumida nos pontos principais que todo muçulmano deve prestar atenção no que diz respeito a esse grupo. Nos pontos, todo muçulmano deve prestar atenção sobre a realidade desse grupo. Sendo assim, a palestra, como disse, não irá de abranger tudo aquilo que é o Jamaat al-Tabligh. Jamaat al-Tabligh é um grupo, como disse, os grupos muçulmanos, existem vários componentes que estão por detrás desses grupos, e é algo que levaria tempo. Daí que foram vários livros que foram escritos sobre a realidade desse grupo, sobre aquilo que é a sua crença, sua metodologia. São vários livros que foram escritos sobre o Jamaat al-Tabligh, principalmente daqueles que andavam com esse grupo e abandonaram. A maior parte deles, no fim, escreveu livros sobre eles, explicando aquilo que é a realidade desse grupo. Até foi feita uma tese numa das universidades islâmicas, sobre o Jamaat al-Tabligh. Sendo assim, falar do Jamaat al-Tabligh necessitaria de muito tempo. Allah subhanahu wa ta'ala, como a gente sabe no Surat al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala falou de que esta religião, o Islam, é uma religião perfeita e completa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala revelou este versículo no surat, no dia de Arafah, que foi aquilo que é a primeira e a última peregrinação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fez os seus companheiros testemunharem de que ele transmitiu toda a mensagem que tinha sido colocado sobre ele por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Neste dia completei para vós a vossa religião. Quer dizer que a religião foi completada naquele dia, foi tornada completa. Quer dizer, não existe algo que a religião necessite. Tudo aquilo que não foi religião, ou que não foi parte da religião, no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo, então não é parte da religião depois desse dia. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: neste dia, no dia de Arafah, que foi no dia 9 de Dhul Hijjah, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fez o seu sermão conhecido, nesse dia Allah subhanahu wa ta'ala completou a religião. Wa atmamtu alaykum ni'mati, e completei os meus favores sobre vós. Wa raditu lakum al-islam dina, e fiquei satisfeito que o Islam fosse uma religião para vós. Sendo assim, A perfeição do Islã abrange todos os pontos da religião, tudo aquilo que faz parte da religião. Seja adoração, seja conhecimento, seja transações do dia a dia, o dia a dia do muçulmano, tudo. Allah subhanahu wa ta'ala aperfeiçoou e completou e colocou essa religião a dispor dos muçulmanos. Sendo assim, a forma como a pessoa deve praticar a religião é algo que já foi prescrito na religião, não necessita de aumentos ou diminuição. E isso também abrange a forma de fazer a da'wah. Como é que a pessoa chama os outros para o Islã? Pois isso faz parte da religião. E como faz parte da religião, quer dizer que isso é algo que foi estabelecido no Alcorão ou por via da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo, chamando a atenção dos crentes para aquilo que é a fonte da religião, a fonte que os muçulmanos devem tomar como base para a sua religião. Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala chama os crentes neste versículo para que voltem durante a divergência para Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Voltar para Allah subhanahu wa ta'ala é voltar para o seu livro, que é o Alcorão, que é a sua palavra. Voltar a Allah subhanahu wa ta'ala é voltar para o seu livro, que é o Alcorão, que existe na mão dos muçulmanos desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e permanecerá até um pouco antes do dia da ressurreição. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu aqui uma metodologia, que é, quando houver divergência entre os muçulmanos, em qualquer assunto, o que irá de julgar essa divergência, o que irá de esclarecer essa divergência, quem está correto e quem não está, é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah diz: فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Então volteis a Allah e seu mensageiro. Voltar a Allah, como dissemos, é voltar ao seu livro. E voltar ao mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, é voltar a ele quando ele estava vivo. E depois da sua morte, é voltar para aquilo que é a sunna, que foi narrada a partir dos seus companheiros, ridwanullahi alaihim. Portanto, nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu limites na religião. Estabeleceu limites na religião. E nos esclareceu quais são as fontes do Islã. Quais são as fontes do Islã. Sendo assim, qualquer divergência termina quando as pessoas voltam ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E essa é uma dos qawaid, é um dos princípios dos Ahli Sunnah, que é Master al-Talaqqi, al-Kitab wa Sunnah. Dentre os princípios da Ahli Sunnah wal Jama'ah, é de que a fonte para a obtenção da religião é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, a sunna autêntica. E isso é suportado por esse versículo. Portanto, qualquer divergência que surgir na nação muçulmana, Allah subhanahu wa ta'ala já deu a solução, que é voltar para o livro e a sunna. Se as pessoas não voltarem para o livro e a sunna, a divergência nunca irá de acabar. A divergência nunca irá de acabar. Sendo assim, se você quer terminar com a divergência, então volta para o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. A divergência sobre um assunto, a gente volta para o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe algo que as pessoas necessitem, excepto que foi esclarecido no livro de Allah subhanahu wa ta'ala ou na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, até o dia da ressurreição. Portanto, o Alcorão e a Sunna servem para todo o tempo, para todos os lugares, independentemente das cores, das pessoas, o tipo de pessoas, sejam jin, dos seres humanos. O Alcorão e a Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam servem no tempo, serviu no tempo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, serviu nas gerações que vieram a seguir, serve para esse tempo e serve para o futuro. E serve para o futuro. E aquele que acredita que o Alcorão não serve, ou a religião por si, que é a Sharia, não serve para o tempo que a gente vive, essa pessoa comete descrença. É como se dissesse que Allah subhanahu wa ta'ala revelou algo que não é bastante às pessoas, que não satisfaz as pessoas. E isso é uma acusação também ao profeta sallallahu alaihi wasallam de não ter transmitido a religião que as pessoas necessitam. Portanto, esse é um princípio que devemos ter em consideração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa das suas narrações famosas: Taraktum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu kitab Allah wa sunnati. O profeta sallallahu alaihi wasallam mostra neste hadith de que enquanto os muçulmanos se apegaram ao Corão e à Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, então eles estarão sobre a orientação. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu. Deixei convosco algo que, se vocês se apegarem a isso, não se desviarão, ou nunca se desviarão. O que é isso? O livro de Allah Subhanahu Wa Ta'ala e a minha Sunna. E a minha Sunna. Portanto, essas são as fontes que o muçulmano deve tomar para orientação, as fontes que o muçulmano deve tomar para a sua orientação. Portanto, isso mostra de que a base ou a fonte do muçulmano deve ser o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E deixar de lado aquilo que contraria o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do seu profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, numa das suas narrações famosas também, advertiu aos muçulmanos sobre a existência no futuro da divergência e da separação dos muçulmanos. E isso é algo que constitui um dos sinais da sua profecia. Pois no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam não houve separação entre os muçulmanos. Não houve separação entre os muçulmanos. E a separação, o surgimento de seitas é algo que iniciou no fim da época dos Sahabas, com o surgimento dos Khawarij, dos Rafida, dos Qadariya e as seitas que vieram posteriormente. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Setaftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa, kulluha fi an-nar illa wahida." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que iria de aparecer 73 seitas, yani que os muçulmanos iriam se dividir de modo em que ficassem em 73 seitas e todas elas, yani, dentre essas seitas, estarão no inferno, com exceção de uma. Quer dizer que 72 seitas, todas elas estão desviadas. Isso também mostra de que a quantidade não é sinal da verdade. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu 72 seitas como sendo desviadas. E o fato de o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer que estarão no inferno não quer dizer que são kufar. Hoje os muçulmanos também, alguns muçulmanos entraram no inferno. Essa também é uma crença que todo mundo deve ter, de que os muçulmanos, pecadores, alguns deles entraram no inferno, por mais que não permaneçam eternamente, como é o caso dos kuffar. A diferença é que os muçulmanos monoteístas, aqueles que morrem com monoteísmo e cometeram pecados, e os seus pecados os levaram ao inferno, esses, um grupo deles, Allah subhanahu wa ta'ala, irá de os perdoar, e o outro irão ser colocados no inferno. Isso mostra que a pessoa não deve se deixar levar com a crença de que nós somos muçulmanos e o pecado não prejudica a fé, como é a crença dos Maturidiya ou dos Murjiya, de uma forma geral, que acreditam que o pecado não tem nenhum efeito na fé. Isso é contrário àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam informou do surgimento de várias seitas. Isso é algo que todo mundo conhece nos dias de hoje. Quando a gente olha para o mundo muçulmano, a gente sabe o quê? São várias as seitas que existem em vários cantos do mundo. Em vários cantos do mundo. Isso mostra, como disse, um sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Um sinal da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse, as primeiras seitas que surgiram no fim da época dos Sahabas, como no caso dos Khawarij, que se rebelaram contra os Sahabas, e os Shia, aqueles que exageraram na veneração de Ali radiallahu anhu, ao ponto de considerar melhor do que Abu Bakr ou Umar. E começou a surgir mais seitas. Uma seita era a razão do surgimento de uma outra seita. Até que no século 3 ou 4 de Hijra surgiu o Tasawuf. Tasawuf, yani, o sufismo. Primeiro, o sufismo surgiu como uma forma de, yani, adoração, uma forma inovada de adoração. As pessoas se separavam, yani, dos muçulmanos, iam fazer adorações, yani, nas montanhas, faziam algo que é chamado de reclusão. Yani, se separavam das pessoas para adoração. Vestiam determinadas roupas, yani, como sinal de que eles abandonaram esse mundo. E como disse vários sábios, uma inovação faz surgimento de uma outra inovação. E assim sucessivamente. Até que isso até leva ao shirk, como se diz na língua árabe, al-bid'atu barid shirk, yani, a inovação é um correio para o politeísmo. E o sufismo começou a desenvolver cada ano que passava, e de acordo com as pessoas que praticavam esse sufismo, começaram a surgir várias crenças. Começaram a surgir várias crenças. E isso tudo devido à junção da filosofia na religião. Hoje, os primeiros sufis tomaram essa forma de adoração devido aos ensinamentos que eles encontravam na filosofia. E falar sobre isso também é algo que levaria muito tempo, a ligação entre o sufismo e a filosofia. O que nos importa saber aqui é de que o sufismo desenvolveu ao longo dos anos. Começaram a surgir várias inovações, a ponto de chegar ao shirk. Como a gente disse anteriormente, a inovação é um correio ou um caminho para o politeísmo. E surgiu nesse sufismo politeísmo. Começaram a acreditar de que alguns santos tinham controle sobre o mundo, eram capazes de beneficiar ou prejudicar. Começaram a acreditar de que os mortos, dentre os piedosos, têm a capacidade de ouvir e responder às necessidades das pessoas. Sendo assim, surgiram várias outras seitas por detrás do sufismo. Seitas que acreditavam em determinadas coisas, diferente de outras, ou aumentavam aquilo que é a crença de outras seitas, e assim sucessivamente. Com o tempo, começaram a surgir várias seitas com diferentes nomes, e essa é uma das características das inovações. As inovações, yani, a partir do momento que surgem, nunca param de surgir por detrás delas outras inovações. Surgiram várias seitas no sufismo, se ramificaram em dezenas de outras seitas, uma pior do que a outra. E dentre as piores seitas que surgiram é Ashab al-Wahdatul-Wujud. Ashab al-Wahdatul-Wujud é uma seita que acredita de que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna dentro da criação. E essa é uma crença que eles tomaram com os politeístas da Índia, aquilo que às vezes chamam de panteísmo. O próprio hinduísmo teve efeito em várias seitas muçulmanas. Dentre elas é essa, yani, Ashab al-Wahdat al-Wujud. Pois essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna na criação é uma crença que vem do hinduísmo. É uma crença que vem do hinduísmo. Sendo assim, essa era uma das principais, yani, seitas perigosas que existiu dentro do sufismo. acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna na sua criação. Sendo assim, eles achavam que não havia necessidade de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Disseram que o ser humano é capaz de chegar a um ponto de que não precisa mais de adoração. Ele chega a conhecer a realidade por detrás desse mundo. Eles dizem que este mundo tem duas realidades. Uma realidade que a gente aqui vê, outra realidade que só aqueles que eles já são, que são verdadeiros santos, atingem um ponto em que eles veem coisas que outras pessoas não veem. Tudo isso, yani, khurafat, superstições. E esta crença foi a que mais falhou-se nas seitas do sufismo. Acreditavam de que, devido à adoração ou de alguns exercícios, a pessoa era capaz de chegar a um ponto de ver o mundo com uma outra visão. E sendo assim, não tinha a necessidade de seguir a religião. E outros chegaram ao ponto de dizer que é possível tomar a religião diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que outros, wa'yadu billah, surgiam e diziam que eles estavam, por exemplo, no Ocidente ou no fim da Ásia. Diziam que viajaram até Mecca e fizeram a salat em Mecca e voltaram. Tudo isso dajjal, yani, mentiras. E, como disse, o sufismo começou a se alastrar em termos de crenças. Chegou ao ponto de que ficou uma religião que não tem nada a ver com o Islã. Não tem nada a ver com o Islã, simplesmente colocam a capa do Islã. E dentre os sábios do sufismo mais conhecido, Ibn Arabi al-Ta'i, era conhecido, yani, como um dos grandes ateus. Hoje não era considerado muçulmano, era considerado ateu. Ele acreditava que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar e em todas as coisas. Até é conhecida um dos seus poemas onde ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala, wa'yadu billah, está dentro do seu casaco. Ele diz que, yani, se eu adoro Allah subhanahu wa ta'ala, estou a adorar a mim mesmo. Ou se eu adoro a mim mesmo, estou a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é algo que é conhecido nos seus poemas. Portanto, o sufismo, como disse, alastrou-se em termos de crenças e atingiu limites que outras seitas não chegaram de atingir em termos de perdição. Em termos de perdição. Existem outras seitas, como o caso de At-Tijaniyya, seguidores de Ahmed Tijani. É muito comum essa seita do sufismo na África do Norte, na chamada África do Norte. E dentre elas também uma crença, uma seita chamada Naqshbandiya, que é vulgar na zona da Ásia, no chamado subcontinente indiano, Índia, Paquistão, Bangladesh, essas zonas. E bem como os Qadiriyya. Essas eram, são das seitas mais conhecidas dentro do sufismo. E falando sobre o continente subindiano, chamado continente subindiano, surgiu na Índia, nessa zona, por isso toda a zona chama-se Índia antigamente. A divisão atual de Paquistão, Bangladesh, é algo devido ao colonialismo. Essa divisão é algo que nunca existiu na história antiga. Aquela zona toda chama-se Índia. Surgiu naquelas zonas uma escola sufi que tomou a liderança para espalhar a crença que a gente mencionou, as crenças que a gente mencionou anteriormente do sufismo. E essa escola denominou-se de Deobandi. Denominou-se de Deobandi. Até agora existe, é conhecida. E essa escola começou a criar, nos dias de hoje, existem várias escolas ao redor do mundo que seguem essa escola de Deobandi. O objetivo dessa escola era de espalhar no mundo a crença que a gente mencionou do sufismo. Pois a escola de Deobandi atribui-se ao Madhab Hanafi, no que diz respeito ao fiqh, e a sua atribuição ao Madhab Hanafi é uma atribuição falsa, pois eles não seguem o Madhab de Imam Abu Hanifa. eles seguem aquilo que está de acordo com os desejos dele. Pois se seguissem verdadeiramente o madhab de Imam Abu Hanifa, não estariam na perdição que eles estão. E eles, no assunto de crenças, seguem a crença Ashari e Maturidi. E na metodologia da religião, eles seguem o sufismo, com as suas diversas ramificações. Sendo assim, é uma escola sufi cujo objetivo é propagar essas crenças. E essa escola tinha no início, um objetivo de dominar as pessoas por via de espalhar ensinamentos de taqlid, seguir cegamente. E isso que caracteriza muitos que seguem essas seitas, seguem algo cegamente, sem questionar se isso é da religião ou não é, simplesmente seguem. E essa era uma das metodologias que essa escola usava para ter controle sobre as pessoas. Isso é algo que eles tomaram também do hinduísmo. Isso é algo também que eles tomaram do hinduísmo. Como disse, essas seitas, por conviverem nas zonas onde tinha esta, que era o centro desta religião politeísta, que é o hinduísmo, tomaram alguns aspectos dessa religião e colocaram naquilo que eles chamam de Islam. E como disse, essa escola Deobandi procurava controlar as pessoas por via de espalhar a crença de seguir algo cegamente. E, passando um tempo, eles não tiveram sucesso nisso, pois nem todos aderiram a isso. E como disse, aquele que segue cegamente é como aquele que você encontra com um grupo e você pergunta onde é que vão, ele diz: eu não sei, estou a seguir as pessoas. Essa é a situação daquele que segue cegamente. E essa metodologia não teve sucesso em algumas zonas da Índia. E dentre os indivíduos que formaram-se nessa escola que é Deobandi, era um indivíduo chamado Muhammad Ilyas, chamado Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, ou na língua urdu chamam Kandahlawi. Um indivíduo que nasceu no ano 1302 de Hijra e faleceu no ano 1363 de Hijra. Este indivíduo tomou conhecimento nessa escola que é Deobandi, escola Sufi, Ashari, Maturidi, e tomou conhecimento por via dos grandes sheikhs do sufismo na sua época. E o sufismo tem algo que chama-se Bay'a. Para você estar na religião ou no caminho deles, você deve fazer Bay'a. Votos de obediência àquele que é considerado líder de uma determinada seita na tua zona ou no país onde a pessoa está. O sufismo tem isso. E é uma inovação que eles colocaram. Para que você seja parte dele, você deve fazer um voto de obediência a eles. E o que chama-se de Bay'a. E no Islã, o voto de obediência só faz-se ao governante. Só faz-se ao governante. E para eles, você deve fazer voto de obediência. E Muhammad Ilyas, esse indivíduo, fez voto de obediência a quatro sheikhs de diferentes seitas sufis. A primeira seita, a Naqshbandia. Ele fez voto de obediência a um dos sheikhs da seita sufi Naqshbandi. Bem como também fez Bay'a, voto de obediência a um dos sheikhs da seita sufi As-Sahrawardiya. Bem como também fez voto de obediência a seita sufi chamada Al-Qadiriya. São aqueles que dizem que seguem Sheikh Abdul Qadir Jilani. E também fez voto de obediência a uma seita chamada de Jistia. Essas quatro seitas são uma das piores seitas também que existem no sufismo. E essa figura de Muhammad Ilyas, que é o fundador do Jamaat Tabligh, estava mergulhado no sufismo de ponta a ponta. Estava mergulhado no sufismo de ponta a ponta. Até vem nos relatos dos próprios que escreveram sobre o Jamaat Tabligh, dentre os Tabligues, dizem que ele sentava na sepultura de alguns sheikhs sufi com o objetivo de quê? De obter aquilo que eles chamam de kashf. No sufismo, kashf é como se fosse revelação. Eles acreditam que, yani, aqueles que estão na sepultura trazem revelações àqueles que estão vivos. Sendo assim, você encontra a maior parte dos sufis tem ligações com as sepulturas, sepultura daqueles que eles chamam de santos, pois acham que a orientação pode ser obtida por via daqueles santos que morreram. E esse Muhammad Ilyas, que é a figura principal do Jamaat Tabligh, sentava na sepultura daqueles que ele chamava de seus sheikhs, com a espera, yani, com o objetivo de esperar aquilo que eles chamam de El-Kashf, que é, yani, uma revelação mística. Daí, e Muhammad Ilyas, esse indivíduo Muhammad Ilyas, que é o fundador do Jamaat Tabligh, para você só ter uma ideia daquilo que é a situação dele, e as palavras que a gente está aqui a tirar não é algo que a gente está a tirar da nossa cabeça, é algo que estamos a tirar dos seus próprios livros. Aqueles livros de próprios tabelistas é suficiente para você ver a perdição deles. E quando eu falo de Jamaat Tabligh, falo do Jamaat Tabligh com conhecimento, pois eu conheço o Jamaat Tabligh há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Portanto, quando falo de Jamaat Tabligh, não falo, yani, de um grupo desconhecido para mim. Falo de Jamaat Tabligh. Conheço Jamaat Tabligh há mais de 15 anos. Vivi ao redor de Jamaat Tabligh por muito tempo. Conheço Jamaat Tabligh, yani, como se diz, da cabeça aos pés. E como diz nosso Sheikh Salah Al-Fawzan, aqueles que conviveram com Jamaat Tabligh são os que mais conheceram o Jamaat Tabligh. E quando abandonaram isso, quando viram que é perdição, falaram sobre esse grupo. Quando se encontra, até no Paquistão, vários livros foram escritos expondo o Jamaat Tabligh. E a maior parte daqueles que escreveram esses livros são pessoas que conheciam o Jamaat Tabligh, até participavam com o Jamaat Tabligh nas suas viagens turísticas, que chamam de Dawah. Dentre algumas palavras desse Muhammad Ilyas, que é o fundador do Jamaat Tabligh, e outro também, uma figura principal do Jamaat Tabligh, é Muhammad Zakaria. Esse Muhammad Zakaria diz no livro conhecido como Fadail Amal, esse é como se fosse Sahih al-Bukhari dos Tabligh. Eles não pregam senão este livro. Na página 66, quando fala de Fadail al-Hajj, e nas virtudes da peregrinação, ele diz, quando está a falar daquilo que é um dos princípios do Jamaat Tabligh, um dos seis princípios, que é, yani, tirar, como eles dizem, o yakin estragado e colocar o yakin, yani, correto. Ele diz: ويتصور أن الله في كل مكان ونوره في جميع العالم. Esse é só um trecho da palavra dele. Ele diz: a pessoa imaginar أن الله في كل مكان, de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar e a sua luz está em todo mundo. E isso é a crença de Wahdat al-Wujud. A crença que a gente mencionou, eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. E os piores dentre eles acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala não só está em todos os lugares, mas também está encarnado na sua própria criatura. Portanto, esse Muhammad Zakaria diz nessa passagem: ويتصور أن الله في كل مكان. E a pessoa imaginar de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. E essa é uma crença batil, falsa, pois Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala ficou em todos os lugares? Yani, se você diz que Allah subhanahu wa ta'ala está em todos os lugares, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'adhu billah, está até nos locais sujos, pois isso chama-se de lugares. E na página 117 do livro Fadail Amal, eu chamo Fadail Amal, As Virtudes das Ações, na página 117, yani, as edições podem ser diferentes, mas o conteúdo está lá. Essas anotações são com base na edição em Urdu. Como disse, na página 117, no Fadail Dhikr, ele diz, yani, mencionando sobre um dos que eles chamam de Wali, yani, um santo que é chamado de Dahlawi, ele dizia, yani, transmitindo por via do seu pai, La ilaha ma kulli tanafusin marra. La ilaha ma kulli tanafusin marra. Aquele que não conhece Tawhid, que não conhece o significado de La ilaha illallah, pode ler isso e não prestar atenção daquilo que é a falsidade dessas palavras. Ele diz que não existe divindade digna da verdadeira adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, ma kulli tanafusin. Yani, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está com todas as almas. Está com todas as almas. E essa é a crença de Wahdat al-Wujud que a gente mencionou anteriormente. Acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala está em todos os lugares. Bem como acreditam que Allah subhanahu wa ta'ala, dentre os gerados, dentre eles, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala se encarna em algumas criaturas ou nas criaturas. E na página 300 de Tabligh al-Nisab, menciona a crença de Wahdat al-Wujud e diz que Inna Allah subhanahu huwa manba' al-jamal kullu haqiqa wala jamal fi dunya haqiqatun illa jamaluhu. Ele diz nessa passagem de que Allah subhanahu wa ta'ala é a origem de toda beleza, de toda verdadeira beleza, e não existe beleza ou verdadeira beleza no mundo senão a sua beleza. E isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está dentro desse mundo. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está dentro desse mundo. E essa é uma crença falsa. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala em 7 versículos do Alcorão diz Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, de que o misericordioso ascendeu sobre o seu trono. Allah subhanahu wa ta'ala está distante da sua criatura. Nenhuma parte da criatura está ligada a Allah subhanahu wa ta'ala. E nenhuma parte de Allah subhanahu wa ta'ala está ligada à criatura. Esta é a crença de Ahli Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala está acima do seu trono, distante das suas criaturas. Distante das suas criaturas. E o seu conhecimento está em todo lugar. E na página 129 do Fadail Hajj, do mesmo livro Fadail Amal, menciona uma crença de Shirk. Uma passagem que vê, e a pessoa que lê isso vê que eles estavam apegados ao shirk. Ele diz: وبركات القبور أي قبور ذات الأنبياء شيء لا ينكر أو يعني وبركات القبور أي قبور ذات البناء شيء لا ينكر. يعني ele diz que esta figura principal do Jamaat Tabligh diz que a bênção das sepulturas, ou melhor dizendo, a bênção das sepulturas que têm uma construção por cima delas é algo que ninguém deve rejeitar. É algo que ninguém deve rejeitar. E essa é uma crença falsa, de que as sepulturas que são edificadas têm bênção. A bênção é algo, se estava na pessoa, permanece na pessoa. A bênção não é algo que, yani, se espalha. A bênção do profeta sallallahu alaihi wasallam estava no seu corpo. Estava no seu corpo. E não é algo que passava para o corpo de outras pessoas. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, yani, durante a sua vida tocava. Não quer dizer que essa coisa ficava com bênção. Sendo assim, as pessoas procuraram bênção por via desse objeto que o profeta sallallahu alaihi wasallam tocou. As pessoas procuravam bênção do profeta sallallahu alaihi wasallam por via de algo que saía do seu corpo, como no caso da sua saliva, da água que caía do seu corpo. Os sahabas procuravam, faziam tabarruk, procuravam bênção por essas vias. Isso quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava vivo. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, somente as coisas que permaneceram, que eram provenientes do seu corpo, é que existiam barakah. Outros, além do profeta sallallahu alaihi wasallam, ninguém tem barakah, senão os anbiya. Os profetas são aqueles que têm barakah nos seus corpos. E essa barakah não passa para paredes, não passa para terra. É algo que é fixo ao seu corpo. Portanto, este indivíduo diz que qualquer sepultura de piedosos que for edificada, então isso tem baraka. Sendo assim, você vê eles a se apegarem às sepulturas. Vão às sepulturas, esfregam as mãos nas sepulturas, esfregam nos seus corpos. Quando você vê também esses mutasawwifa, os sufis, quando vão à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, começam a esfregar os seus corpos na parede que está distante da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque a parede, existem três paredes que rodearam a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, aquele que pega uma parede nem está a pegar nem a sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas a crença que eles têm é de que toda edificação que está ao redor de uma sepultura de um santo tem bênção. E essa é uma crença contrária àquilo que é a crença correta. E dentre as palavras desse indivíduo, que é o fundador de Jamaat Tablighi, como vê no livro Fitnat al-Mawdudat, Mawdudiyat, é um livro que fala sobre a divergência que eles tiveram com o grupo de Abu Ya'la Mawdud, também que era um indivíduo Ikhwani. Quando surgiu este indivíduo, houve divergência entre eles, Jamaat Tablighi, com o grupo de Abu Ya'la al-Mawdud, que era também um indivíduo Ikhwani. Ele diz na Safha 121, na folha 121: Nara at-tasawwuf al-shar'i aqrab al-turuq li takarrub ila Allah. Muhammad Zakaria diz, que é também uma das figuras principais de Jamaat Tablighi, diz que a gente dá a opinião de que o sufismo legislado, não existe nenhum sufismo legislado, o sufismo todo é bid'ah. Ele diz que o sufismo legislado é uma forma mais próxima de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o Jamaat Tablighi usa o sufismo como metodologia de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. E depois de mencionar a obrigação das pessoas seguirem cegamente, disse: وَكِلَا أَمْرَيْنِ ذُو أَهَمِّيَّةُ بِالْبَالِغَةِ في المذهب الذي ندين به في المذهب الذي ندين به يعني ele diz que esses dois assuntos, que é apegar-se ao sufismo como uma forma de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, bem como seguir cegamente, esses dois assuntos são algo bastante importante no madhab que ele está pegado, na metodologia que ele está pegado, que é a metodologia Deobandi. Que é a metodologia Deobandi. Portanto, são algumas palavras sobre esse grupo, sobre aqueles que são as figuras-chave do Jamaat Tablighi, para que a gente tenha uma ideia daquilo que é aqueles que fundaram esse grupo. Aqueles que fundaram esse grupo. Se essa era a crença deles, a metodologia deles, então o Jamaat Tablighi, a sua origem por si só, é uma origem bid'iyya, é uma origem inovada, rodeada de shirk e khurafat, rodeada de politeísmo e superstições. E Muhammad Ilyas, sendo que tinha essa crença de sufismo, enraizada no seu corpo, dos pés à cabeça. Certa vez ele próprio diz que dormiu, foi a Medina e dormiu, foi visitar o profeta sallallahu alaihi wasallam. E naquela noite ele dormiu próximo do mimbar, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia o mimbar, o mimbar do Masjid Nabawi. Ele diz que dormiu nesse mimbar e teve um sonho. Só para a gente ver como é que esse grupo surgiu. Ele diz que teve um sonho e esse sonho era uma explicação nova, uma interpretação nova da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Essa foi a razão pela qual ele inventou esse grupo chamado Tabligh. Ele diz que durante o sonho deu-lhe uma nova interpretação. Veio-lhe uma nova interpretação desse versículo, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: sois a melhor nação que foi tirada das pessoas, que foi trazida às pessoas, pois ordenam o bem e proíbem a prática do mal. E Muhammad Ilyas diz que sonhou com um novo tafsir deste versículo. Subhanallah. Como é que o tafsir é tirado por via do sonho? E o sufismo, quando querem inventar algo na religião, usam essa evidência de que o Sheikh fulano sonhou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse a ele: faça isso, e ele, quando acordou, fez isso. Isso porque ele não tem outra forma de trazer inovações na religião. Sendo assim, ficam apegados a esse fato de fulano sonhou com isso e acordou de manhã e trouxe essa forma de adoração, ou trouxe essa forma de fazer da'wah. Portanto, o Jamaat Tablighi veio de um sonho, subhanallah. Veio de um sonho. Desde quando é que o sonho foi fonte do conhecimento? Sendo assim, se o sonho fosse fonte do conhecimento, então cada pessoa ia acordar de manhã e dizer que eu sonhei com o Imam Al-Bukhari, e o Imam Al-Bukhari estava a me ensinar o seu livro, sonhei com o Imam Muslim, ensinou-me o seu livro do início ao fim, e pronto, você ficou muhaddith, khalas. E outro ia dizer: eu sonhei com o Imam Shafi, o Imam Shafi me ensinou tudo. Portanto, esse indivíduo iniciou o seu grupo, esse Jamaat Tablighi, com base nesse sonho. E esse sonho diz que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Kuntu khayra ummati ukhrijat linnas, que vocês são a melhor nação trazida às pessoas. Ele usou como isso, como principal ponto para aquilo que eles chamam de khuruj, sair. Jamaat Tablighi gira em torno de turismo. Turismo de um dia, turismo de 4 dias, turismo de 40 dias, 4 meses. Essa toda a metodologia de sair de um lado para o outro veio desse sonho que Muhammad Ilyas teve. Sendo assim, eles acreditam de que a interpretação desse versículo é que a pessoa deve sair 40 dias. Quando você volta para o tafsir deste versículo, não tem nada a ver com esse sonho desse indivíduo. Grandes sábios como Imam Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi, Ibn Jarir At-Tabari, todos esses interpretaram esse versículo do Alcorão, e nenhum deles disse que esse versículo dizia que as pessoas devem sair um dia, 4 dias, ou 4 meses, ou um ano, como eles dizem. Então, vê este indivíduo mais tarde e traz essa interpretação com base num sonho, e inventa um grupo com base nesse sonho. Se as pessoas só focassem neste ponto, era suficiente para saber de que este grupo é um grupo perdido. O grupo que surge com base num sonho, yani com base num sonho. Como é que um sonho fica uma evidência para surgir um grupo dessa natureza e começar a fazer aquilo que eles chamam de dawa? E Jamaat Tablighi, existem vários pontos que você olha neles, que mostra a perdição deles. A primeira coisa que a pessoa deve saber sobre o Jamaat Tablighi é que Jamaat Tablighi é uma sociedade secreta. Muitos não conhecem isso, pois grupos como Jamaat Tablighi tomaram essa crença de secretismo, tomaram isso do Rafila, do Shia Rafila, yani, dentre os princípios da crença do Shia é a taqiyya, a mentira, yani, esconder algo para alcançar um objetivo. O Jamaat Tablighi, aqueles que não conhecem o Jamaat Tablighi profundo, acham que o Jamaat Tablighi gira em torno daquilo que é mostrado para eles aparentemente, que são os tais seis princípios. É apenas que o tempo não nos permite, iríamos refutar cada um desses seis princípios com detalhes. O Jamaat Tablighi gira em torno do secretismo, como disse. Ninguém conhece o objetivo de Jamaat Tablighi, senão aqueles que têm posição dentre eles. E Jamaat Tablighi tem uma metodologia igual à metodologia dos Khawarij, que é fazer bay'ah para outros além do imam, líder dos muçulmanos. Eles fazem bay'ah, votos de obediência para os seus líderes próprios. Como a gente viu, Muhammad Ilyas fez bay'ah para os seus sheikhs sufis, e aqueles que vieram depois fizeram bay'ah para Muhammad Ilyas. E aqueles que substituíram Muhammad Ilyas também eram feitos bay'ah. Quer dizer que a obediência para esse grupo é só direcionada para aqueles que eles consideram como líderes. E isso é uma da metodologia dos Khawarij. E o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fez advertência às pessoas contra a desobediência do líder, pois a pessoa não fazer bay'ah para o líder muçulmano é por si só um grande pecado. E o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse, numa narração, que essa pessoa é como se tirasse o seu pescoço do Islam, aquele que não faz o voto de obediência ao governante muçulmano. E quando a gente volta para o próprio nome Jamaat Tablighi, é suficiente para a gente saber de que o Jamaat Tablighi é uma seita hizbi, é uma seita partidarista, sectarista. Pois o fato deles serem Jamaat Tablighi quer dizer que aquele que não faz parte deles, então essa pessoa não está no caminho correto. Pois eles consideram somente o grupo deles como Arca de Noé. Quer dizer que aquele que não entra neles, que não faz parte de Jamaat Tablighi, para eles essa pessoa está na perdição. E quando se diz Jamaat, quer dizer-se congregação. E o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse numa narração: Wa alaykum bil jamaa, fa inna yad Allahu ma al jamaa. Apegai-vos à congregação, a congregação dos muçulmanos, com base no Alcorão e na Sunna, pois a mão de Allah Subhanahu Wa Ta'ala está com al-Jama'ah. E al-Jama'ah, de acordo com a interpretação dos sábios, são os muçulmanos que estão unidos com base no Alcorão e a Sunna. E não existe congregação dos muçulmanos senão uma única só. Não existem várias congregações de muçulmanos. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Wa alaykum bil jama'ah, singular. E não disse: Wa alaykum bil jama'at. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse: Apegai-vos à congregação, ao grupo dos muçulmanos que se uniram com base no Alcorão e na Sunna. Agora, no dia de hoje, a gente tem o Jamaat al-Tabligh, tem o Jamaat Ikhwan al-Muslimin, Jamaat al-Hijra wa al-Dawa. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam chamou-nos para seguirmos um Jamaat. O Jamaat al-Tabligh, a gente, quando olha para o grupo, sabe que não estão unidos com base no Alcorão e na Sunna, mas sim com base nos princípios que Muhammad Ilyas colocou para as pessoas. E o termo tabligh, que é transmitir ou pregar algo, também mostra que eles estão sobre uma hizbiyah, partidarismo. Quer dizer que aquele que não fazer parte do Jamaat Tabligh, então ele não está no caminho correto da da'wah. Se você fazer a tua da'wah sem estar no Jamaat Tabligh, para eles você não está no caminho correto. Para você estar no caminho correto, deve fazer parte deles. E o Jamaat Tabligh entre eles, existem shirk. A própria, o Muhammad Ilyas, o fundador do Jamaat Tabligh, foi enterrado dentro da mesquita. E essa mesquita até hoje em dia existe, que é o quartel, podemos dizer, quartel general do Jamaat Tabligh. Somente aqueles que saem de Jamaat Tabligh por 4 meses é que acabam indo para a Índia. São capazes de ver essa sepultura que está dentro da mesquita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La'anatullahu al-yahud wal-nasara ittakhadha qubur anbiya' al-masajid. Ala fala tattakhidhu qabri masjida. O profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aos judeus e os cristãos por construírem mesquitas ou locais de adoração em locais onde foram enterrados os seus profetas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso em várias narrações de construir mesquitas sobre sepulturas. Portanto, o Jamaat Tabligh, por si só, dentro deles existe shirk. E eles não fazem al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, não ordenam o bem e proibir o mal. Dentre eles pode existir alguém que tem defeitos na fé. Eles nunca dizem: irmão, tu estás errado. Pois para eles, você deve fazer parte deles somente. E eles não dão importância ao conhecimento. O conhecimento é o grande inimigo do Jamaat Tabligh. Sendo assim, você pode sair com o Jamaat Tabligh 40 dias, um ano, nunca vai aprender nada de novo, senão aquilo que eles chamam de conhecimento, que é os seis princípios. E o Jamaat Tabligh, os seus livros, são baseados em narrações fabricadas e inventadas e são atribuídas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando você vê o livro Fadail Amal, está cheio de shirk, bid'ah, narrações inventadas e atribuídas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que mentir sobre ele, falar sobre ele algo que não é verdade, então que construa, o seu assento ou o seu lugar no inferno. Man kadhaba anni muta'ammida, falyatabawwa maq'adahu minan nar. E o Jamaat Tabligh são inimigos do monoteísmo, pois o monoteísmo não é parte da dawa deles. O Jamaat Tabligh não chama as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala. E a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala era a mensagem de todos os profetas. Quando você olha o chamamento de Jamaat Tabligh e olha o Alcorão, quando fala sobre os mensageiros que diziam para o seu povo: U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adorai Allah subhanahu wa ta'ala, pois não tens outro Deus que merece adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala. O Jamaat Tabligh estão apegados somente ao Tawhid al-Rububiyyah, que é o senhorio de Allah subhanahu wa ta'ala, ou o monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, no que diz respeito à criação, o sustento. Daí que você vê eles já falarem durante uma hora: Allah criou pedras, Allah criou água, Allah criou isso. Nunca vai dizer adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o Jamaat Tabligh próprio foi fundado com base no shirk. Sendo assim, eles nunca vão chamar para o monoteísmo. E eles são inimigos daqueles que chamam para o monoteísmo. São inimigos daqueles que chamam para o monoteísmo. E eles fazem de tudo para que aqueles que seguem o Jamaat Tabligh não tenham acesso ao conhecimento. São aqueles que seguem o Jamaat Tabligh são deprivados do conhecimento. Até existe a história do indivíduo que estudava hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, estudava a ciência do hadith, livro de Jarh wa Ta'dil, e essa ciência ligada ao hadith. Quando juntou, quando fez parte do Jamaat Tabligh, os que andavam com o Jamaat Tabligh, os principais líderes do Jamaat Tabligh, aconselhavam ele a queimar todos os livros. Diziam que esses livros, existe perdição neles. E esse indivíduo, posteriormente, abandonou o Jamaat Tabligh e a sua história, marufa, ficou, triste por chegar ao ponto de queimar os seus próprios livros. Então, o Jamaat Tabligh tem vários pontos que a gente podia aqui, yani, abordar. Existe takfir no Jamaat Tablighi. Aqueles que não alinham com o Jamaat Tablighi, ele, o Jamaat Tablighi, divide as pessoas em várias categorias. Eu, como eu disse, é um grupo, yani, uma sociedade secreta. Eles, quando vão a uma zona, vêm cada tipo de pessoas que existem nessa zona e fazem uma, yani, divisão das pessoas. Vêm, yani, um fulano que segue a eles, para eles já ser halas, não tem nenhum problema. Aquele que não segue a eles e não fala mal deles, para eles já é uma pessoa neutra. Aquele que fala sobre eles, yani, e expõe a eles, ou essa pessoa é como munafik, kafir. E apenas o tempo não nos permite, senão eu já estava na história de indivíduos e aquilo que eles passaram com o Jamaat Tablighi, por se opuserem a alguns princípios que são pregados pelo Jamaat Tablighi. E o Jamaat Tablighi também tem uma metodologia que é distorcer os significados do Alcorão e da Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. O Alcorão diz isso, eles procuram distorcer isso, para que ande de acordo com aquilo que são as metodologias que eles pregam. Por exemplo, como vimos o início do versículo que eles tomaram como base para aquilo que eles chamam de tabligh, ou de sair de um sítio para outro, kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas. A palavra ukhrijat linnas, trazida às pessoas, eles, yani, distorceram o significado disso e disseram que quer dizer sair. E sair começaram a colocar os 4 dias, ou 40 dias, seja qual for os dias que eles saem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Balighu anni walau aya. O Jamaat Tablighi disseram: Oh, isto é evidência para o nosso manhaj. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Transmitam de mim, nem que seja um versículo. E o Jamaat Tablighi distorcem o significado deste aya para ir de acordo com aquilo que eles estão apegados. Eles dizem: A gente está a transmitir essa mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. Qual é a mensagem que eles transmitem que vem do profeta sallallahu alaihi wasallam? Nada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse transmitam de mim nem que seja um versículo, não estava a falar para indivíduos ignorantes. Não estava a falar para indivíduos ignorantes. Estava a falar para os sahabas, aqueles que são os teus estudantes. E não todos os sahabas eram da'i, eram pregadores. Os pregadores dentre os sahabas eram conhecidos, dentre os grandes sábios, como Muadh ibn Jabal. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Muadh ibn Jabal a Yemen, ordenou a ele para chamar as pessoas para o monoteísmo. Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'u ilayhim shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Chamar as pessoas para o monoteísmo. O Jamaat Tablighi chamam quem para o monoteísmo? O seu chamamento é chamar as pessoas para serem generosos, para fazerem dawa sem conhecimento. A dawa é feita com base no conhecimento. E o Jamaat Tablighi são inimigos do conhecimento. Pegam, apanham, yani, como a gente diz, yani, caçam indivíduos desatentos, indivíduos que estavam mergulhados, por exemplo, em pecados e se arrependeram. Apanham esse tipo de pessoas, são as suas presas. Pegam eles e dizem: Vamos fazer dawa, irmão. Esse, não tenho conhecimento. Ele diz: Não tem problema. Vai, o conhecimento irá de vir. Mashallah. O conhecimento irá de vir. De onde? E existe uma passagem de onde Jamaat Tablighi foi também, como disse, caçado com Jamaat Tablighi e foi levado para uma zona no país, yani, no reino de Bahrein, para fazer dawa, como eles chamam. Este irmão dizia que eu não tenho conhecimento, como é que eu vou fazer dawa? Então, diga qualquer coisa. O irmão ficou de pé, e como é o manager do tabligh, quando acaba a oração, colocam alguém em pé para falar. Este indivíduo não tinha conhecimento, e ele começou a dizer ah, 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 e todas as pessoas começaram a chorar. Yani, subhanallah, só para ver o grau de intelecto das pessoas que seguem esse grupo. O indivíduo disse por falta de conhecimento, eles todos colocaram-se a chorar. E esse próprio indivíduo, devido a isso, abandonou o Jamaat Tablighi e disse: Como é que as pessoas choram enquanto eu digo Portanto, existem vários pontos, como disse, que a gente poderia mencionar sobre o Jamaat Tabligh, mas o tempo é curto. Mas o tempo é curto e não permite a gente falar sobre tudo aquilo que é yani, as coisas que constituem o Jamaat Tabligh, que muitos não conhecem. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam e que nos faça dentre aqueles que ouvem as palavras e seguem o bem nelas e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que não nos faça morrer senão muçulmanos sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك